E nós vamos caminhar mais um pouquinho aí nas nossas listas de dons, né? Nós já encerramos a lista de Romanos 12. Inclusive, um dos dons mencionados na lista de 1 Coríntios 12, em que estamos, que é o dom de profecias, nós já falamos lá quando tratamos da lista de Romanos 12. Então, nós não vamos falar dele hoje, dom de profecias. Quem quiser esse estudo, não tem gravado, mas eu tenho o slide, se quiser eu posso mandar. E nós vamos, deixa sua Bíblia aberta em 1 Coríntios 12. Nós vamos caminhar hoje somente em dois dons da lista. 1 Coríntios 12. A lista está aí a partir do versículo 8. Nós já falamos sobre palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e fé. Falamos na semana passada sobre esses três dons. Nós vamos falar hoje no versículo 9, o finalzinho do versículo 9, dons de curar, operação de milagres e o dom de profecia, nós já vimos. Vai ficar faltando discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação, né? Línguas e interpretação é tratado como não é um dom só, porque você poderia ter os dois dons, poderia ter pessoas com um dom de línguas e outros com um dom de interpretar. Então, mas nós tratamos porque são dons conectados. E aí vamos ver quando chegarmos nesse dom, tá bom? Hoje nós vamos focar aqui em dois dons. Primeiro aí você vê na sua lista, e a outro no mesmo espírito, dons de curar. Vocês lembram qual que era o problema da igreja de Corinto, lembram? É muito importante ter esse contexto em mente, muito importante. Se você não tiver esse contexto, você não vai conseguir interpretar corretamente 1 Coríntios 12, nem 1 Coríntios 13, tampouco 1 Coríntios 14. Se você não entender o contexto ali, que os irmãos de Corinto estavam o quê? Estavam brigando, eles estavam o quê? Querendo aparecer. Isso não existe hoje em dia, né? Nas igrejas não existem pessoas assim querendo aparecer, não, né? Pois é, na igreja em Corinto, os irmãos estavam o quê? Querendo aparecer. Como? Todo mundo falando em línguas, todo mundo querendo falar em línguas, desprezando assim os outros dons, a existência de outros dons. Por isso, tendo esse problema em mente, eu consigo ler corretamente, especialmente esse começo aqui do capítulo 12, consigo ler corretamente na lente do apóstolo Paulo, na mente do apóstolo Paulo. Ô, irmãos de Corinto, parem de ser aparecidos. Parem, nós temos o quê? Uma variedade de dons. Temos vários dons, não tem só um. Tem vários. E toda essa variedade de dons é dado por quem? Pelo Espírito, por um só Espírito. Então ele está fazendo o quê? Ele está mostrando a variedade dos dons, mas chamando os irmãos de Corinto à unidade no Espírito. Não estava querendo causar divisão. Então o Daniel vai ser o dom tal, o pastor Nicolas o dom tal, e o Reginaldo o dom tal. Não, ele não estava querendo causar isso. Gente, existem outros dons. Vocês já estão em pé de guerra, vocês já estão aí em desunião. Eu estou mostrando que existem vários dons, mas a concessão desses dons, o exercício desses dons, é por um só Espírito, que os une. E aí ele vai apresentar o amor, que deve ser aí o terreno de onde esses dons saem, de onde esses dons são exercidos, é o amor. E aí depois algumas regras com relação ao exercício dos dons no capítulo 14, tá bom? Então tem isso em mente para poder entender corretamente o texto. E o dom de curas, você vê aí no versículo 9, que o Espírito, um só Espírito, o mesmo Espírito, concede dons de curar. Dons de, o que são dons de curar? O que são dons de curar? É curar dor de cabeça? É curar dor da coluna? É curar calvície? Nunca vi ninguém curando calvície, hein? Seria bom pra gente. Pessoal que tem problema com isso aí. É curar coisas assim banais. Vamos ver à luz da Bíblia o que são os dons de curar. E vamos poder responder se esses dons existem hoje. Se as pessoas que pregam que esse dom existe hoje dizem, ah, você não foi curado porque você não teve fé. Então, eu não sei quem é que tem fé suficiente para ser curado toda hora. Então, o pessoal do Covid-19, ninguém tem fé. O pessoal do Covid-19. E falando nisso, o Valdomiro voltou a vender feijões mágicos. Voltou a vender os feijões que curam a Covid-19. Esses dias estava lá também num frasquinho lá, mastruz, não sei quantas ervas, aí no verso estava lá, potente contra a Covid-19. É cada uma, viu, esse Brasil. Mas vamos ver aqui o que é o dom de curar. Se o dom de curar curava até Covid-19, vamos ver. Meus irmãos, o dom de curas envolviam diversas doenças, desde pessoas que nasceram deficientes, aleijados, pessoas que nasceram cegas, várias doenças, e era algo visível, era o que nós chamamos de dons de sinais. Existem dons que acontecem nos bastidores? Olha, volte o seu olho para a lista de 1 Coríntios 12 e veja se existem dons que funcionam nos bastidores. Veja aí, me fale um dom que funciona no bastidor, sem ninguém saber, ou poucas pessoas sabendo. Existe algum dom aí na lista? Vocês já esqueceram, né? Já esqueceram. Semana passada falamos, semana retrasada estávamos na lista de Romanos 12, né? Existe algum dom aí no bastidor? Palavra de sabedoria é um dom que pode acontecer nos bastidores, ali entre dois irmãos? Pode, perfeitamente. Palavra de conhecimento, que é aquela noção prática, é trazer a palavra de Deus, o conhecimento bíblico, para a prática. Isso pode acontecer ali nos bastidores, sem muitas pessoas saberem? E o dom de curar? Dom de curar. Chega para mim... Pastor Isaac, eu estou com uma dor aqui na minha coluna que não passa, já. Eu imponho as mãos sobre a Jo, está curado. É para isso que servia o dom de curar? Ali naquela relação interpessoal? Não era para isso que servia o dom de curar. Por quê? Porque o dom de curar é um dom de sinal, ou seja, um dom que todos precisavam ver. Para quê? Para que todos precisavam ver? Por quê? Porque o dom de curar autenticava a mensagem. Então, o mensageiro trazia uma mensagem. Nós vamos ver quem são os mensageiros aqui daqui a pouco. O mensageiro trazia uma mensagem de Deus, obviamente que é de Deus, e o que ela fazia para autenticar aquela mensagem, para mostrar que aquela mensagem tinha origem divina. O que ele fazia? Curava. A mostrar que a mensagem tinha origem divina, ele ia e curava visivelmente, para as pessoas verem, conhecido ali por muitas pessoas. Então, vamos ver isso na Bíblia, João 3:2, já acontecendo com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus precisou passar por essa autenticação? Claro. Se chega alguém hoje falando que é o Messias, nós temos aí um senhor que diz que é o Filho de Deus, não temos? Chamado Henri Cristo. Acho que o pessoal já nem leva ele mais a sério, né? Já virou piada, já virou meme. Mas há 10, 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, o pessoal Aparecia até na televisão, ia na Globo e tudo mais. Esse homem fala que é o Filho de Deus. Onde está a autenticação da sua mensagem? Eu não vi. Vocês viram? Não. Então ele é um charlatão, um mentiroso. Claro, porque nós temos o testemunho das Escrituras para afirmar que ele é um charlatão e mentiroso. Mas se não tivéssemos, você está falando aí que você é o Filho de Deus, que você tem poder do Altíssimo. Eu posso falar isso? Não posso? Mas onde está o selo, a chancela de Deus sobre você? Está no poder que a pessoa carrega. Então o dom de curar se vê para isso, ó. O que eu estou falando é verdade. Eu tenho poder. Olha aí João 3:2. João 3:2. A isto respondeu Jesus. Vamos ler o 2 aqui. Este de noite foi ter com Jesus, Nicodemos, né? Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olha só, qual era a confirmação da mensagem de Jesus, de que ele era o Filho de Deus? Eram seus sinais, eram sinais que ele apresentava. Nicodemos está reconhecendo aqui, mestre, tu és quem diz ser, por causa dos sinais que nós vemos. Olha só o versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Era só o 2, não era o 3. Não era o 3, era o 2. Vejam aí a autenticação da mensagem de Jesus através dos sinais que ele realizava. Aqui algo interessante, algo muito interessante, os continuistas não enxergam isso, não conseguem, não querem enxergar isso. Olha só o que aconteceu com Paulo. Olha só o que aconteceu. Paulo tinha dom de curar? Quem sabe? Paulo curou alguém? Paulo curou o pai de Públio e curou também um jovem aleijado em Atos 16 ou Atos 14. Em Atos 28, curou o pai de Públio, impôs as mãos e curou esses homens, ok? Então Paulo tinha o dom de curar? Paulo era apóstolo e tinha o dom de curar? Tinha, isso ninguém nega essa verdade. Mas por que Paulo mandou Timóteo tomar vinho para o seu problema de estômago? Paulo não podia impor as mãos sobre Timóteo e curá-lo? Lembre-se do primeiro propósito. Qual era o primeiro propósito do dom? Era autenticar a mensagem. Curar Timóteo teria algum efeito em autenticar a mensagem? Não teria. Estaria mais ali fazendo um favor para Timóteo, que já era pastor, já era crente. Estaria fazendo um favor a Timóteo. Outro problema, o próprio apóstolo Paulo, aí é, segundo aos Coríntios 12, no versículo 7, vocês vão ver que Deus envia um espinho na carne, envia um espinho na carne de Paulo, o qual ele não consegue se livrar. Existe aí uma variedade na interpretação desse espinho. O que seria esse espinho na carne? Algumas pessoas entendem ser uma pessoa que causava problemas a Paulo, uma pessoa que o incomodava ele no seu ministério, por causa dos versículos posteriores. Eu creio que ele utilizou o termo espinho na carne, trata-se de uma enfermidade, alguma coisa que não ia embora. Paulo poderia impor as mãos sobre si e curar-se. Por que ele não fez isso? Por quê? Lembre do primeiro propósito do dom. Servia para autenticar a mensagem, não poderia sair usando assim a torta direito. Ah, Paulo, você é apóstolo? Tudo que você está falando aí é mensagem de Deus? Então prova. Tá bom. Vejam que a minha mensagem está sendo autenticada, estou provando a minha mensagem. Era assim que funcionava. Então, tirar o espinho da carne de si mesmo não dependia, o uso do dom de cura não dependia do seu detentor, não dependia da pessoa, senão ficava fácil. Pessoa que tinha um dom de curar não ficava doente, fica muito fácil. Mas esse não era o propósito do dom de curar, não é. Lá em, deixa eu ver, eu mencionei o caso de Timóteo. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 4:20 que ele deixou Trófimo doente em Mileto. Ué, mas se Paulo não, se Paulo tinha o dom de curar, por que ele não curou Trófimo, coitado? Porque o dom não tinha esse propósito de sair curando. Vamos aqui fazer o culto da cura. Vem aqui as pessoas com dor de cabeça, dor na coluna, dor em tudo quanto é lugar, aí venham que vão serão curados. Funcionava assim? Não funcionava assim. Mas Jesus fazia isso. Jesus curava muitas pessoas, não curou muitas pessoas? O início do ministério de Jesus foi gente sendo curada assim. As pessoas iam lá para quê? Qual era o objetivo das pessoas ao buscarem Jesus? De muitas pessoas, inclusive, ao buscarem Jesus, era de serem curadas. Pô, aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus e foi curada, óbvio, foi a fé dela que a curou, né? Ela creu que Jesus era poderoso o suficiente, mas estavam buscando o quê? Serem curados. Mas aquele momento, irmãos, aquele momento era para isso acontecer mesmo. Por quê? Porque Jesus estava autenticando a sua mensagem. Imagina chegar, é que hoje nós vivemos numa época diferente, né? Mas você chegar e falar as coisas que Jesus falava: eu e o Pai somos um, o Pai me enviou, eu sou o Filho de Deus, eu vou derrubar este templo e reconstruí-lo em três dias. Tudo que Jesus falou, se ele não tivesse autenticado, era apenas um alguém falando insanidades ali, delírios. Mas não, tudo que Jesus falava tinha ali o selo de autenticação do cartório divino. Estava lá. Já autenticou algum documento no cartório? Daniel trabalha em cartório. Muita coisa autenticada lá, né, Daniel? Então, tem lá a autenticação divina das palavras de Jesus. Estava lá. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Vamos mais um pouquinho. Olha só um problema que as pessoas criam. O problema é que as pessoas criaram, não é um problema real. Veja a sua Bíblia em Isaías 53. Veja a sua Bíblia, Isaías 53, falando que Jesus levou sobre nós as nossas enfermidades. Olha só, crente fica doente? Se você tem fé suficiente, você não fica doente. É o que dizem por aí. Se você tem fé suficiente, você não fica doente. Mas eu conheço muito pastor que diz que é poderoso e vai se tratar no Sírio-Libanês. Isaías 53, 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Olha só, crente não fica doente, porque Jesus levou tudo isso aí. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha que bênção, olha que bênção. O crente pode tomar posse dessa bênção aqui e falar: eu não fico doente. Kátia pode abandonar o seu emprego. Na verdade, fica no seu emprego, só incrédulo tem lá, só aparece incrédulo lá, não é? Na Cátia trabalha lá no Beneficência Portuguesa, ela é enfermeira, só aparece incrédulo lá. Por quê? Porque crente não fica doente. Mentira, meus irmãos, mentira da mais baixo, do mais baixo calão, no mais baixa categoria. O que significa que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades? Isso está em Isaías, mas está esclarecido em 1 de Pedro. 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, madeira é a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarados. Sarados do quê? De toda e qualquer doença? Nós somos sarados da nossa morte espiritual, do nosso pecado, o pecado que nos oprimia, o pecado que nos matava, o pecado que nos deixava aflitos, enfermos. O Senhor Jesus levou sobre si o quê? Os nossos pecados. Nós somos sarados da nossa morte espiritual. Ou seja, o crente fica doente? Fica doente. É melhor se tratar, é melhor ir no médico, tomar um remédio, porque o crente fica doente. Mas e o dom de curar? Se eu achar alguém que tem um dom de curar, chego lá na pessoa, ó, mais uma vez, nós vimos que o dom não funciona assim. O dom servia para quê? Para autenticar a mensagem do mensageiro. Seja fosse o apóstolo, fosse o próprio Jesus, servia para isso, para autenticar a mensagem. Esse dom, que era um dom de sinal, era um dom de sinal, ele existe hoje? Existe o dom de curar hoje? Nós podemos afirmar categoricamente que esse dom existe hoje? O dom de curar existe hoje? Quem acha que existe? Levanta a mão. Já vou pegar a Bíblia para atacar aqui. Nós podemos afirmar categoricamente que esse dom de curar não existe hoje? Podemos afirmar? Ué, nossa, mas eu não posso colocar Deus dentro de uma caixinha. Vocês colocam Deus dentro de uma caixinha? Deus não pode curar e usar os meios que Ele quer hoje? Meus irmãos, nós não estamos falando que Deus não pode curar. Deus continua curando, Deus ouve as nossas orações, Deus continua curando. Nós cremos em curas, cremos em milagres, claro que cremos. Mas nós não vemos mais o dom de curar e o dom de milagres. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Deus pode usar o que Ele quiser para curar, mas Deus mostra na sua palavra que Ele tem um modus operandi. Não sai assim fazendo as coisas ao léu. Sai fazendo as coisas aí sem um padrão que Ele mesmo estabeleceu. Então o dom de curar não precisa mais hoje. Por quê? Porque a mensagem já está autenticada. Já está autenticada. Ninguém que vem pregar o Evangelho hoje vem falar coisas acerca de si ou traz algo novo, uma revelação nova. Por quê? Se trouxesse revelação nova, demandaria o quê? Autenticação. Se trouxer outro motivo para o qual o dom de profecias não existe mais hoje. Porque se trouxesse palavra de Deus nova, demandaria o quê? Autenticação. Eis que te digo a palavra do Senhor. Opa, pode falar, fala aí. Falou? Agora autentica aí. Me mostra que essa palavra que você está falando é do Senhor. Me mostra com curas, milagres. Autentica essa palavra aí, senão são só palavras. Eis que te digo, Mateus, você vai ter um 2021 abençoado, vai ganhar muito dinheiro e vai sustentar essa igreja aqui. São só palavras vazias. Que nem a pessoa que fala isso tem certeza. A grande, sua vasta maioria vem de pessoas enganadas e enganadoras. Então, nós não precisamos mais do dom de curar, por quê? Não precisamos mais daquele selinho lá, que acabou o cartório, fechou o cartório bíblico, fechou, acabou, cerrou, já está autenticado, já está aqui, acabou. Não preciso mais do dom de curar. E aí, mas como é que a gente faz hoje? Como é que a gente faz hoje quando nós estamos doentes? Quando tem doença no meio da igreja? Nós temos muitos irmãos doentes. Recentemente oramos pelo pastor Thomas, estava numa crise muito grave de coluna. Passou uma semana aí de cama, muita dor, não conseguia sentar de tanta dor. E hoje, pela graça de Deus, saiu do hospital, estava lá, mandou lá no grupo dos homens lá, mandou lá que ele estava mexendo no passarinho lá que ele está criando. Ele estava de pé, estava sem dor. Uma bênção. Como nós reagimos ao problema de saúde do pastor Thomas? Como? Através da oração. Oração. E é isso que a Bíblia manda em Tiago 5. Abra sua Bíblia em Tiago 5. Tiago capítulo 5. Olha o que a Bíblia fala quando alguém está doente no nosso meio. Não, senão seria fácil. Se o dom existisse para esse fim que as pessoas, esses fins banais que as pessoas inventaram hoje, era fácil. Traz aqui uma pessoa com dom de curar e não teria Covid-19, não teria câncer, não teria problemas mais diversos, não teriam essas causas incuráveis, pessoa cega de nascença, não tem problema, traz aqui que a gente resolve. Mas não funciona assim, não funciona. O propósito não é esse, o propósito era autenticar a mensagem, mas a mensagem já foi autenticada. E agora o que nós devemos fazer como igreja? Olha só, Tiago 5,13, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? O que a gente tem que fazer? Cure. Cura. Tem aí dons de curar e cure. É isso? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Meu pai, uma semana antes de ser internado, e essa internação culminou com o seu falecimento, em 2014, isso, meu pai, ele, lendo esse texto, estava com muita dor, leu esse texto, acabou de ler esse versículo, pegou o telefone e ligou para o pastor Marcos. Pastor Marcos, eu estou muito mal, o senhor poderia vir aqui? Pastor Marcos foi lá em casa. Eu não morava mais com os meus pais, mas foi lá na casa dos meus pais. Pastor Marcos agiu corretamente? Agiu biblicamente? Claro. Foi lá, fez oração com meu pai, não ungiu ele com óleo, porque no Brasil é um calor danado, imagina. Ia deixar meu pai fritinho, ungido com óleo. Mas o que é unção com óleo aqui, meus irmãos? O óleo, nessa época, tinha propriedades medicinais, não é óleo lisa. Não é levar lá um... Agora o pastor tem que andar com um óleo lisa, um litro de óleo lisa para... Viu, pastor Nicolas, se tiver com problema aí, vamos lá levar o pastor Thomas lá e ungir ele com óleo. Não, o que aconteceu aqui é que o óleo naquela época tinha propriedades medicinais, ele trazia um refrigério sobre a pessoa. É como se a pessoa tomasse um banho hoje num dia de calor, como se estivesse com febre. A pessoa com febre às vezes não toma banho para ver se a temperatura melhora, se a temperatura abaixa, porque a febre é uma coisa louca. A pessoa está quente, mas ela às vezes está morrendo de frio, não é? Febre deixa a pessoa assim, a pessoa está 40 graus, mas está tremendo de frio. Então você toma um banho para tentar igualar essa temperatura, e esse óleo tinha essa propriedade de igualar a temperatura, de deixar a pessoa aliviada. Então era isso que acontecia, tá bom? Não é nada místico aqui, ó, levar o óleo lá. Uma vez eu fui na Universal e eu fui ungido com óleo. Bem no comecinho dos anos 90, eu tinha 5 anos de idade, meu pai, a Universal estava começando, ninguém sabia o que era a Universal, qual era a doutrina deles, né? E meu pai me levou lá, aqui no Tucuruvi, e aí eu tinha um problema aqui na orelha, me ungiram lá com óleo, passaram óleo na minha orelha, e era um óleo fedido, Eu criancinha, assim, que óleo fedido, pai, esse negócio ruim. E fica um tempão com aquele óleo fedido lá. Mas não serviu de nada. Serviu de nada. Eles creem que é algo supersticioso, na base da superstição. Mas aqui na Bíblia não tem nada a ver com isso. Tá bom? Então qual é a resposta do crente à doença? É a oração. Simples assim. Se fosse o dom de curar, fosse essa coisa aí, sair curando todo e qualquer pessoa que estivesse doente, como dizem hoje, e aí é interessante, né, como os charlatões da fé funcionam. Se você não foi curado, a culpa é de quem? A culpa é sua, porque você não teve fé. Olha que absurdo. Exatamente. Se você não ficou rico, se você não foi curado, se o milagre não aconteceu na sua vida, a culpa não é do curandeiro, a culpa é do pobre coitado, a culpa é sua. Meus irmãos, nós devemos, o problema é que nós estamos entrando numa era perigosa, em que as pessoas olham para isso e acham isso, não, deixa eles lá quietinhos. Nós não podemos deixar essas pessoas quietas. Nós devemos denunciar o erro. O apóstolo Paulo fala em Tito 1:11 que homens que pregam essas coisas, falsos mestres, devem ter as suas bocas tapadas, devem ser calados. Nós devemos denunciar isso sempre, a qualquer lugar. Essa pessoa, ela deveria aqui. É difícil, mas ela deveria ser investigada pelo Ministério Público e presa, porque é um estelionatário. Nós devemos nos impor contra isso e falar contra isso. Não é achar, não, deixa eles lá quietinhos, lá. Eles creem nessas mentiras aí, não, deixa eles lá quietinhos. O crente, ele não olha para isso e é eles lá e eu cá. Não, nós devemos denunciar. Muitas pessoas, existem, claro, muitas pessoas sendo enganadas, e é esses que nós devemos olhar. Existem pessoas querendo ser enganadas. Esses aí, paciência. Você quer ser enganado? Vai lá, dá seu dinheiro, entrega sua casa, sua vida, e não vai acontecer nada com você. Entrega para esses charlatões aí que só querem o lucro desonesto. Entrega aí. Mas nós devemos nos. Esses homens não podem ter público. Não podem. Só tem público porque nós nos calamos muitas vezes. Nós devemos denunciar. São estelionatários. Estão fazendo mercado da fé das pessoas. São mercadores da fé. Vamos abrir a boca e falar. Alguém tem alguma dúvida sobre o dom de curar? Dom de curar. Uma pergunta para vocês. Jesus Cristo tinha o dom de curar? Pense bem, não responda. Jesus Cristo tinha o dom de curar. Agora vocês têm que lembrar da definição que a gente deu do dom de curas. Quem esteve aqui nos últimos encontros lembra aí mais ou menos da definição do dom de curas, dos dons espirituais, a definição dos dons espirituais, não necessariamente o dom de curas. Jesus Cristo tinha o dom de curar. Jesus era a fonte de todo. Tem que lembrar da definição. Os dons espirituais eram concedidos por quem? Por quem? Pelo Espírito Santo. Não é Deus Pai e não é Deus Filho que concede dons. Deus Espírito Santo. O Espírito Santo concede, está lá, mais para frente, acho que é 12, 13, 1 Coríntios. Muito bem, já respondemos uma parte da pergunta, mas resolvemos parte do problema. Agora, Jesus tinha o dom de curar? Sabemos que os dons espirituais eram dados pelo Espírito Santo, certo? Agora, Jesus tinha o dom de curar? Jesus tinha o dom de milagres, que nós vamos falar daqui a pouco? Fala, João. Jesus tinha poder para curar, não era o dom de curar. No caminho certo, João. No caminho certo. Qual era o contexto? Qual era o contexto, o ambiente em que os dons deveriam ser exercidos, ou devem ser exercidos? Na igreja, no ambiente eclesiástico. Nós sabemos que Jesus é o próprio Deus, mas Lucas vai falar que Jesus, ele realizava o seu ministério e os seus sinais por meio do poder do Espírito Santo que havia sobre ele. Então Jesus, nessa economia, nessa função, divisão de funções da Trindade, vejam aqui, não é hierarquia, mas é uma divisão de funções da Trindade. Quer ver um exemplo de economia da Trindade? Quem morreu na cruz? Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo? Deus Filho. Foi Deus Pai que morreu na cruz? Não foi. Isso é economia da Trindade. No batismo de Jesus, por exemplo, Jesus estava sendo batizado, a voz que veio do céu era a voz de Deus Pai, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, e o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba. É uma mera distinção de funções na Trindade. Então nós sabemos, obedecendo essas funções, quem concede os dons é o Espírito Santo, ok? E Jesus operava os seus milagres sob o poder do Espírito Santo. Mas, entendendo que, os dons eram para ser exercidos no contexto eclesiástico, especialmente na formação da igreja. Agora estou sendo específico com relação ao dom de curas, porque se eu chego numa cidade, Paulo fazia isso, Paulo chegava na cidade, ia lá na praça central, na praça da Sé, e começava a pregar, e falava, nunca ninguém havia ouvido Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Paulo chegou lá em Atenas e falou, ó, esse Deus desconhecido que vocês falam aí, é o Deus encarnado. Então é uma mensagem, trouxe uma mensagem, aquela mensagem precisa de autenticação, para que as pessoas se convertessem, e para que a igreja aumentasse, para que a igreja se firmasse, e as pessoas iam ali crendo na mensagem, enquanto ela estava sendo escrita e formulada, iam crendo na mensagem. Então, é uma mera distinção, mas isso é importante, essas definições são importantes para entendermos corretamente cada coisa no seu quadrado, cada coisa no seu contexto específico. Então aqui o dom de curar em 1 Coríntios 12 era nesse ambiente eclesiástico. Se você está pensando em Lucas, o capítulo 11 ou 12, que todas as coisas que se pedires no meu nome, vocês receberão, Jesus não está ensinando ali. Sim. Tem um texto, deixa eu ver se é o final longo. Esse que eu estou mencionando, que é Lucas 11 ou 12, Jesus não está ensinando ali que você pediu em nome de Jesus, vai acontecer. Nós sabemos isso por quê? Porque não acontece. Se eu peço em nome de Jesus, Jesus está ensinando ali o quê? A perseverança na oração. A perseverança na oração, a ênfase de Jesus ali. Não está falando, te dando uma vareia mágica. A oração é a varinha mágica, é o gênio da lâmpada. Pediu em nome de Jesus, opa, vai acontecer. Pediu em nome de Jesus que vai ganhar na mega da virada? Não é isso, não acontece assim. Mas tem um texto que o pessoal faz muita confusão, que, deixa eu ver aqui, no final longo de Marcos, não sei se está aqui. Na minha Bíblia eles até tiraram os colchetes. Olha lá. Se você abrir sua Bíblia em Marcos 16, eu não sei quem tem, a minha Bíblia não tem colchete. Tem colchete nessa Bíblia digital aí, João? A partir do versículo 16. Não deve ter, não. Não, né? Porque é o que acontece. Se você ler o versículo 17, está escrito aí: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Opa, é nós. É nós ou não é nós? É nós, Abadil? É nós, opa, nós que creem. Então vamos lá, vamos ver os sinais. Aqueles que creem em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Glórias, aleluias. Opa, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque tem muita coisa não acontecendo, coisas que esse versículo está dizendo e não acontece. Você já tentou pegar alguma serpente, pastor Nicolas? E nem tem desejo de tentar. Então, alguém aqui já tomou, já pegou uma serpente? Morreu? Olha lá. Ah, então ele não era nós. Não era nós. Pois é, se ele soubesse que o livro de Tiago fala para ninguém tentar Deus, Deus não pode ser tentado por ninguém, ele não faria tal coisa. O que acontece? A partir do versículo 16, o texto termina até o versículo 15. A partir do versículo 16, a crítica textual é crer através do seu estudo. O que é a crítica textual? A crítica textual pega todos os pergaminhos, as cópias, os fragmentos, e ela dá valor a cada um, ali, o crédito, de quando é que é, enfim, dá-se. Na vasta maioria dos trechos que temos nas cópias, não existe os versículos 16 adiante. Então, o que os teólogos chamam de final longo de Marcos, esse final longo não existe. Então, os pentecostais adoram esse trecho aqui, adoram. Mas pegar em serpente ninguém pega, né? Tomar veneno ninguém toma. Aí o pessoal, isso aí passa desapercebido. Então, esse trecho final aí não existe. Creia-se que seja um enxerto posterior de algum copista. Alguma pessoa que estava copiando os manuscritos bíblicos foi lá e colocou. Quis dar uma rebuscada no final, uma rebuscada ali no texto bíblico, e colocou aí esse final longo, falando que os crentes, aqueles que creem, farão tudo isso. Então, nós não cremos. Para quem tem dúvida, fica uma confusão danada. Pô, pastor Isaac, agora a gente não sabe se é Bíblia, o que é Bíblia, o que não é Bíblia. Fiquem tranquilos, que 98%. Já é 99% da Bíblia, 99% da Bíblia é confirmada ali pela crítica textual como sendo texto bíblico mesmo. Só de não chega a 2% que tem esse questionamento aí, que por causa da sua ausência nos principais manuscritos. E são trechos que não alteram a teologia, não alteram o cerne da teologia. Tá bom? Fiquem tranquilos com relação a isso. Tem um trecho em João 6, um grande trecho em João 6, também aí é questionado, debatido pela crítica textual. E tem outros pedaços também, às vezes são palavras que não estavam aqui, algum erro de copista, enfim. Maurício. Então, versículo 9, eu sabia que era a partir do versículo 16, até o versículo 15, né? Mas tem um 9, então já tem aí, o final de João já é bem debatido, então, mas fiquem tranquilos. Então, respondendo a pergunta do Emerson, o que Jesus fala lá em Lucas 11 ou 12 é perseverança na oração, não é... Opa, Senhor, cura, me cura de tal doença. Em nome de Jesus, pum, está resolvido. E esse texto também, creia-se que não seja a palavra de Deus, mas só um enxerto de copista. Vamos mais um, nossa, já é 9 horas, meu Deus. Vamos mais um aqui, milagres. Volte para a lista. 1 Coríntios 12. Nós vamos entender aí o que é o dom de milagres. O dom de milagres. A resposta de se Jesus tinha o dom de curar, provavelmente não. Jesus não tinha o dom de curar. Jesus realizava os seus sinais, o seu poder era pelo Espírito Santo, porque o texto de João e Lucas vão dizer isso. Que o Senhor Jesus realizava os seus sinais pelo poder do Espírito, mas porque nós definimos que o dom de curar tinha este ambiente eclesiástico, o ambiente da igreja, então Jesus não estava ali formando igreja, foi sendo formado a partir de Atos 2, depois da sua ascensão. Então o dom de curar, esse dom de 1 Coríntios 12, não era o que Jesus exercia quando curava. E assim também é o dom de milagres. O que são o dom de milagres? Muito parecido aí o seu propósito. O propósito do dom de milagres, mesmo propósito do dom de curas. Dom de curas. Quais eram os possíveis milagres? Quem lembra alguns milagres da Bíblia? Milagres na Bíblia. Vamos ver se vocês estão lendo a Bíblia aí. Sem ser cura, milagres na Bíblia. Quem? Curar o cego de nascença? Não, sem ser cura, que era um milagre. Ressurreição de Lázaro, ok. Tirar a água da pedra, ok, milagre. Água e vinho, milagre. O que mais? Tem milagre no Antigo Testamento? Falaram aqui água da pedra, né? Moisés fez isso. Na Bíblia, meus irmãos, fala Pedro. Partir o Mar Vermelho, era um milagre ou não era? Grande esse milagre, hein, Pedro? Na Bíblia, meus irmãos, vocês mencionaram alguns milagres de períodos específicos. Na Bíblia, existem três... Na Bíblia não, na história. Existem três momentos... De grande proeminência nos milagres, assim, grande, em que muitos milagres aconteceram. Quais são esses três momentos históricos? No Êxodo, lá com Israel, no Egito e também no deserto, no Êxodo, Jesus Cristo, na vinda de Jesus e dos apóstolos, quem sabe o outro? Não. Pastor Marcos já falou isso pelo menos duas vezes aqui. Não. Isso vai acontecer ainda. Estou falando passado. Quem sabe? Três momentos. Lá no Êxodo, grandes milagres, muitos milagres acontecendo. No Êxodo, na vinda de Jesus e no ministério dos apóstolos, nascimento da igreja. Em um outro momento histórico na Bíblia, muitos milagres acontecendo. No começo do ministério dos profetas, a saber, Elias e Eliseu. Elias e Eliseu. Aconteceu ressurreição no ministério de Elias e Eliseu? Talvez o maior milagre é a ressurreição, não é? Aconteceu a ressurreição? Aconteceu a ressurreição. Se vocês olharem lá em 1 Reis 17, vocês vão ver, abre a Bíblia em 1 Reis 17. O que aconteceu lá? Elias apareceu, falou que haveria uma grande seca e, consequentemente, fome, né? Porque não tem alimento. E aí Elias é sustentado por corvos lá numa caverna, e depois ele é enviado a Sarepta, a uma viúva, que não tinha muitos recursos. Tinha o quê? Um punhado de farinha e só. E azeite, tinha azeite também, né? E que durava para um dia, durava para uma refeição. Falou, eu vou dar aqui para comer para o meu filho e vamos morrer. Foi o que ela disse. E aí Elias ficou com ela muito tempo. Muito tempo, provavelmente quase os 3 anos da seca. Oh, durou bastante essa farinha, esse azeite? Durou bastante. Era um milagre acontecendo? Era um milagre acontecendo. E, além disso, Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Ressuscitou. E olha só o que ela diz no final do capítulo 17. No final, Elias estava aparecendo. Não havia profetas em Israel. Elias foi o primeiro profeta em Israel. Não havia. E vem esse homem falando na parte de Deus. Que história é essa? E aí você vê lá em 1 Reis 17, ela falando no final. Olha só o que ela disse. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus. Só agora ela reconheceu, ela ficou 3 anos. Como é que ela reconheceu Elias como homem de Deus? Depois que ele ressuscitou o seu filho. Então eu reconheço que agora tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então, meus irmãos, os milagres serviam para isso, para autenticar a mensagem. Autenticar, ó, o mensageiro aí, né? O que ele está falando é de Deus mesmo. É de Deus, autenticação divina, tá lá, ó, pum, carimbinho, cartório divino, tá lá. Jesus, ué, Jesus também, Jesus, como vimos aí com as curas, né? Os milagres são muito parecidos. Milagres de Jesus, ressurreição de Lázaro, quem mais falou milagres de Jesus? Multiplicação dos pães, tornar água em vinho, alguém falou aqui, teve um outro. Jesus andar sobre as águas, Jesus acalmar o mar. Jesus fez muitos milagres, não fez? Muitos milagres. Vejam lá Atos 2, 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, como? Com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então, tudo que Jesus fez serviu de autenticação da sua mensagem. E nos apóstolos também tinha? Tinha também, claro. E dos 70, inclusive, não só dos apóstolos. Para quem. Alguns cessacionistas dizem que só os apóstolos tinham dons extraordinários, são esses dons de curar, dons de milagres. Mas não, 70 irmãos tinham esses dons de curar, 70 discípulos. Mateus 10:1, estamos caminhando para o final. Mateus 10:1, olha só, Mateus 10:1 diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ok, Jesus deu esse poder para os 12 apóstolos. 12 apóstolos. E olha só lá em Lucas 10 agora. Lucas 10, estava também sobre os 70 enviados. Lucas 10, 17. Lucas 10, 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Aí, gente que adora fazer esse, pinçar esse versículo do contexto, e falar que isso aqui é para todo e qualquer crente. Aí fica fácil. Diga aí, Abadir.
Não está no contexto lá da igreja.
Sim, sim, tá. Perfeita a sua pergunta. Por quê? O que nós estamos tentando definir, o que era o milagre? O que era o milagre? Então, à luz da Bíblia, o que era o milagre? O milagre era expulsar demônios, fazer coisas extraordinárias, alterar aí o curso de coisas naturais, como alterar o curso do rio, andar sobre as águas, mexer na natureza, né? Alterar as coisas da natureza. Nós estamos definindo do que é o milagre. Assim como vimos com Jesus, o que era curar? O que era curar? Jesus curou? Jesus curou. Então, o que é o milagre? É isso, é expulsar demônios, é fazer tudo isso, ok. O dom de fazer milagres, dom de fazer milagres, lá em 1 Coríntios 12, é isso? É isso. Mas, nós temos aí a cláusula que o próprio capítulo dá, que é no ambiente eclesiástico, servia para isso, para autenticar a mensagem. Esses 70, muito provavelmente estavam ali iniciando igrejas, talvez não estivessem ali fundando como o apóstolo Paulo fazia, mas estavam ali iniciando igrejas, e eles precisavam do selo de autenticação, precisava do carimbo. Então, para esse fim era o dom de fazer milagres, dom de fazer milagres. É claro, nós ainda estamos em Lucas, e o Espírito Santo não foi dado à igreja, não foi, mas nós estamos definindo o que é o milagre. Porque senão o que acontece? Nós criamos duas coisas distintas. O milagre aqui é uma coisa, é isso aí que eles estão mencionando, é expulsar demônio, é curar enfermos, e o milagre de 1 Coríntios 12 é outra coisa. Que outra coisa? Aí fica a imaginação do pregador, o que nós não podemos fazer, entendeu? Pode ser que aqui não seja, porque o Espírito Santo não tinha sido dado, esse poder aqui era o poder de Jesus, né? O poder, a autoridade que Jesus deu. Eu acho assim, são questões de definições. Aí o Espírito desce sobre a igreja. Eu acho que muito provavelmente eles faziam esse, a Bíblia não fala, mas eles faziam esses milagres sobre o poder do Espírito Santo, assim como Sansão fez o que fez pelo poder do Espírito Santo, Davi, Saul, enfim, tantos outros fizeram milagres e curas com o poder do Espírito. É que quando o Espírito foi enviado sobre a igreja, ele não seria mais retirado. É aquela ideia lá, e aí uma aula de pneumatologia para entender isso. Mas nós estamos definindo o que é milagre, por isso que estamos aqui. Tá bom, Abadil? Hebreus 2, para terminar, Hebreus 2, 4. Hebreus 2, 4. Eu achando que ia falar sobre dois dons e ia ser rapidinho, ia terminar 10 para as 9. Hebreus 2, 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles. Como é que Deus dava testemunho? Dar testemunho aqui é autenticar, é se fazer conhecido. Como é que Deus se fazia conhecido? Por meio de sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Era assim que Deus se fazia conhecido antigamente, quando precisava autenticar a mensagem. Como é que Deus se faz conhecido hoje? Como Deus se faz conhecido hoje?
Pela mensagem, referente ao índio, ele vai a um lugar que nem conhece.
Existem relatos. E aí os cessacionistas mais, menos conservadores ou mais progressistas, não sei como é que define, mas existem relatos de que evangelistas eram crentes já de quarta ou quinta geração. Evangelistas, eles, nesse meio em que o evangelho nunca tinha chegado, a palavra de Deus inclusive não tinha sido compilada, as pessoas continuavam realizando milagres e autenticando a mensagem, não tem problema nenhum. Mas hoje, no mundo globalizado, então, é aquela velha história. O que nós precisamos? Relatos nós vamos ouvir aos montes. O Abadilda deve ter cansado de ouvir relato de milagre, cura lá na igreja de onde ele veio. Está cansado. Eu mesmo já ouvi relatos de pessoas que foram em lugares inóspitos e testemunharam coisas extraordinárias lá. Mas você definir isso como o dom do Espírito Santo, é aquela coisa, é o ambiente, o que vai definir é um ambiente eclesiástico, é o ambiente ali de necessidade da igreja, dom de sinal para autenticar a mensagem. Se eu chego com isso aqui, numa tribo indígena, eu não preciso autenticar. Se eu chego com a palavra de Deus, falo, vocês nunca ouviram, nunca tiveram contato com a civilização, a minha mensagem é essa que está compilada neste livro. A autenticação já está aqui, não precisa ser autenticado. Esses relatos, aí não dá para a gente julgar, assim, nem para o bem, nem para o mal, assim, porque tem tanta coisa inventada, você acaba ficando, é que nem lidar com o Covid-19, você não sabe o que é verdade, o que não é verdade, você fica aquele fogo cruzado. Então, eu acho que não é salutar a gente pegar essas experiências e tomar como regra. Outra coisa, Deus pode fazer isso aqui, acolá? Pode, claro que pode, mas Ele mostrou para nós o seu modus operandi, mostrou para nós aqui, ó, e aqui basta. Essa é a questão, aqui basta. O Senhor Jesus, ele disse, estava comparando, né, dizendo que mais bem-aventurados eram aqueles que creriam sem ver. Aqueles que creriam, os que estavam com ele creram vendo ele lá fazendo os milagres. Mais bem-aventurados seriam aqueles que creriam no seu nome sem ver os milagres, a atuação de Jesus. E é o que nós precisamos, apresentar a palavra, e o Espírito Santo vai transformar o coração do perdido. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não? Testemunho? Testemunho não pode. Vamos fazer oração, irmãos? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor não nos deixou no escuro, não nos deixou aí ignorantes com relação ao modo como a tua igreja deve funcionar. Obrigado porque a tua palavra foi autenticada, por esses milagres, por esses sinais. Obrigado por isso, ó Deus. E obrigado, porque agora, hoje, nós temos o relato bíblico como plenamente confiável, depositamos a nossa confiança em tua palavra escrita, em teu poder que age nela e que age em nós. Obrigado, Senhor, por não nos deixar crer em superstições, em ficarmos reféns de pessoas mal intencionadas. Livra-nos disso, ó Deus, e nos ajuda a denunciar essas coisas e trazer as pessoas para a liberdade que há em Cristo, liberdade em crer na Tua palavra, na suficiência dela, no relato do Teu Filho, da Tua salvação, compilado na Escritura. Abençoa a nossa semana, nos dá uma confiança ainda mais redobrada no Teu poder, na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém.